Falando de livros.
O gestor cultural e idealizador do projeto Sempre um Papo, Afonso Borges, embarcou para o Salão do Livro em Paris para ministrar um debate sobre a relevância dos festivais para a promoção da literatura. E essa é uma discussão particularmente interessante para a capital mineira, que recebe em junho pela primeira vez o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. Eu vou conversar agora com Afonso Borges exatamente sobre esse assunto. Bom dia, Afonso Borges.
Bom dia, ouvintes da Rádio FMG.
Agora, Afonso, por que exatamente, começando bem do começo, esses festivais são importantes?
Bem, o que acontece, e um dos motivos que me levou ao Salão do Livro do Paris, é esse boom dos festivais literários no Brasil. E é uma coisa curiosa, né? Um país que não tem os índices de leitura desejáveis, o Ministério da Cultura não considerava festivais literários, ou quaisquer, vou além, quaisquer eventos literários, 100% dedutível pela Lei Rouanet. Era considerado show, por exemplo. Quando você vai fazer um show e coloca no Ministério da Cultura, é 70-30, 70% dedutível e 30% de dinheiro bom. Há dois anos atrás, mais ou menos, três, na gestão da Ana Jolanda, a gente conseguiu virar essa moeda e os eventos literários se tornaram 100% dedutíveis. É importante essa fala, porque é a partir desse momento que o Brasil dobrou, talvez triplicou, os números são espantosos, né? O número de atividades, eventos literários, incluindo feiras, salões e etc., pelo Brasil afora. Hoje, qualquer cidade brasileira, pequena, grande, pode fazer o seu evento literário, que todo o seu investimento pode ser dedutível em Lei Rouanet, né? E isso provocou, como diriam os franceses, provocou espécie nos franceses, e eles me convidaram. E fui dividir a mesa com o Jean Zarzanat, que é foi o curador de 13 das 15 salões do livro de Paris, com o Mansour Bassit, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, organizadora dessa parte do salão, né? E a Guiomar de Gramont, que é a curadora do Salão do Livro, que escolheu os 43 escritores que foi lá. Quer dizer, reveste-se de muita importância o fato de que agora os festivais no Brasil podem proliferar e estão proliferando. Aí entra outra questão, né? Que é a questão da verdadeira importância dos salões literários, feiras, festivais e bienais para a leitura. Essa pergunta que a gente tem que se fazer, porque é ela que vai determinar qual será a curadoria, né? Como serão essas feiras? Como elas serão feitas? De que forma elas serão elaboradas para que o produto final seja de verdade um incentivo ao hábito da leitura? Porque as bienais convencionais, elas são muito focadas no comercial, né? O próprio Salão do Livro de Paris é regido pelo mercado. As editoras e livrarias que ali se instalam vendem livros, autores autografam, realmente tem muito debate também, mas é uma coisa muito, 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 muito focada no mercado. No Brasil, eu acho que isso tem que ser diferente, você não acha?
Eu acho que sim, eu ia até fazer essa pergunta para você, do formato básico mesmo desses festivais, para quem nunca visitou, para quem nunca foi. Uhum. Você basicamente tem as mesas com os autores autografando, não é isso? Uhum. Monta os estandes das editoras, né? Uhum. Mesas de debates e tudo. Uhum. Basicamente esse é o formato, né?
Esse é o formato básico, mas é o que a gente está tentando mudar. Eu sou um dos curadores do Festival Literário Internacional de BH, o primeiro FLI-BH, ao lado da Leida Reis, do jornal Hoje em Dia, e a nossa tentativa é fazer uma interação entre todas as artes para, primeiro, provocar o que já acontece, né? A literatura é a chave mestra das outras artes, né? A primeira tendência, na maioria das artes, é fazer um texto, depois se bate para fazer outra arte, enfim. E a ideia do FLI-BH é ter teatro, é ter atividades musicais associadas à música, à literatura, e tudo um pouco para provocar o interesse da população na literatura, provocar o interesse das pessoas para ler. Esse é a grande chave desses festivais que tem que surgir no Brasil, diferentemente de outros modelos criados por aí. Nós temos um déficit de leitura espantoso, né? Apesar de que Belo Horizonte foi considerada a cidade que mais se lê no Brasil em última pesquisa feita pelo Ibope. Mas ainda assim é muito modesto, né? Temos que avançar muito. E se os festivais forem orientados, em festivais, bienais, salões, eu falo de tudo, para esse norte, que é de alguma forma traçar estratégias e ações e programação voltada para o aumento da leitura, a coisa vai bem. Mas se ficar uma coisa focada muito no mercado, no venda do livro, presença do autor e etc., como é até convencional em outras bienais, eu acho que não tem muito sentido, não.
Agora, não há um estilo literário que predomina nesses festivais, né? Como destaque, assim. O que há de destaque é o que está mais em voga no mercado, por exemplo?
Essa pergunta sua é boa, porque ela remete à outra. Antigamente, você sentava, escrevia um livro, e depois o livro era foco de todas as atividades ao redor do autor, né? O livro puxava o autor. Hoje não é mais assim, não. Curiosamente, o Brasil vive um fenômeno onde o autor é a grande estrela, né? Nem importa se o cara tenha 3, 4, 5 livros, mas importa o que ele escreveu e o que ele pode falar sobre o assunto. Você vê Fernanda Torres, que escreveu um livro só e já é uma celebridade literária, além de ser uma grande atriz, né?
Verdade.
E puxa aí para o Tico Santa Cruz, que escreveu 2 livros, agora dos Detonautas também, né? Também ele tem essa tendência. Tico Santa Cruz, por exemplo, tem projetos de leitura em presídios, em universidades, em escolas. Você está entendendo?
Uhum.
Eu acho a própria Adriana Calcanhoto. Tanta gente que está criando mais essa vertente aí na sua atividade. Não sei se atividade paralela pode ser dita. Mas hoje o foco está no autor, não está no livro. Isso é bom, isso é ruim? Não sei, né? A gente vive um turbilhão de transformações tão grande na sociedade, uma mudança de paradigmas tão imensa em todas as áreas, né? Da imprensa à sexualidade, né?
Verdade.
Então, o que a gente pode fazer?
Agora, outro dia, engraçado você estar citando isso, porque eu estava num shopping e tinha uma gritaria, mas uma gritaria de uma meninada. Eu disse, o que é isso? Fui saber. Ah, é um menino assim que tem um blog e tudo, aí ele lançou um livro agora. Eu falei, uau!
Pois é.
Tem essas figuras, né?
Você vê como é que a coisa tá se transformando, né? O blog é gerador de literatura, o blog é gerador de música, né? As pessoas hoje têm nas redes sociais uma plataforma que não conseguia. Ao reboque disso, a gente começa a discutir, rediscutir imprensa, né? Papel das pessoas na família, papel dos pais. Nós estamos vivendo um momento de profunda transformação. E sem saber ao certo em que direção tomar. Uma transformação sem guru, né? Antigamente, na década de 60, a gente tinha os nossos gurus, né? Na década de 70. Ia seguindo ali o que as pessoas diziam. Hoje tem nada, né? O guru é a própria orientação da pessoa, é a intuição, é o que a pessoa faz. E ali ela tem aquele determinado sucesso, entre aspas, que pode ser instantâneo, mas pode ser duradouro também, né?
É, pode ser. Vai depender aí do autor e das intenções desse autor, né?
Exatamente,
se for só ficar aparecendo e provocando os gritinhos das meninas, acho que não vai funcionar muito, não vai muito longe. Agora são 9h32, esse é o programa Universo Literário, e eu estou conversando com o idealizador do projeto Sempre um Papo e gestor cultural Afonso Borges sobre a relevância dos festivais para a promoção da literatura. Falando especificamente do Festival Internacional aqui de Belo Horizonte. Afonso, o que você pode falar para a gente?
O Festival Literário Internacional de Belo Horizonte se destina essa primeira edição. Como é a primeira edição? Ela tem alguns ritos, né? Tem que passar por alguns ritos. O primeiro deles é fazer com que o belo-horizontino se identifique com ele, né? Nesse sentido, o festival tá orientado a traçar uma espécie de identificação do belo-horizontino com a sua história literária. Belo Horizonte tem uma história literária relevante, única e talvez mais importante do que outras cidades brasileiras, sabe? Aqui, na década de 20 e 30, Carlos Drummond de Andrade formou a sua personalidade e fez os seus amigos que levou pela vida inteira. Ao lado de Drummond temos Pedro Nava, temos Edgar Renault, temos uma geração que fez a cabeça do brasileiro nas gerações seguintes. E Belo Horizonte se ressente disso pelo fato de que as pessoas foram embora, você está entendendo? As pessoas não ficaram aqui. O Otto Lara Resende brincava de que Belo Horizonte não é uma cidade que se pergunta se você vai sair. Pergunta-se quando. Você entende? Então, a nossa primeira motivação é essa, fazer com que o Belo Horizonte, no Festival Internacional de Literário, se identifique com esse evento. Segundo, é um festival que tem como paradigma homenagear a língua espanhola. Para tanto, estamos convidando autores, convidamos já, né, não está nem em gerúndio, autores de língua espanhola, que a curadora sediada em Madrid também está auxiliando, são três curadores, né, e a programação já vai estar disponível para todo mundo em breve. Nós convidamos Milton Atum, convidamos o Daniel Mordzinski, que é aquele fotógrafo dos escritores que vem fazer uma linda exposição no Parque Municipal. Aliás, o Parque Municipal será sede de quase todas as atividades, para também que o Teatro Francisco Nunes, né, para que também o Belo Horizontino vá nesse sentido. É por aí, tem muita coisa boa vindo, e desde já o convite, né, feito, é claro, pela Fundação Municipal de Cultura e pela Prefeitura, que são os gestores desse festival. Isso aí tem uma qualidade muito importante, porque hoje em dia são raros os festivais que são geridos pela máquina pública, né, pelo governo, e esse é um. Os outros hoje estão todos na mão de particulares, entidades particulares ou corporativas, como a Brasileira do Livro. E é bom estar na mão do governo, que isso cria nortes, né? Você estabelece paradigmas e que vão ser cumpridos aí com o tempo, e não fica simplesmente ao sabor do mercado, que é a nossa discussão anterior, você concorda?
Totalmente, isso mesmo. Afonso, é em junho, não é isso?
Em junho, 26 de junho que começa.
Ok. O Salão do Livro de Paris homenageou o Brasil esse ano. Uhum. Deu para perceber como a literatura brasileira é recebida lá fora?
Olha, o Salão do Livro de Paris apenas espelhou o que já vinha sendo observado há anos e anos, que é o crescente interesse pela literatura brasileira. A língua portuguesa e a dificuldade da tradução impediram, né, esses anos todos que a literatura brasileira, que é de altíssima qualidade, proliferasse. O Salão veio aí a reunir as editoras que já publicavam e já publicaram todos os autores listados. O critério da Guiomar de Gramont é convidar autores que já estavam publicados em Paris. Isso criou um movimento muito interessante, porque fez com que as editoras se sentissem estimuladas a investir nos autores, né? Então os debates foram grandes, boas surpresas, foram debates cheios, lotados, não só de brasileiros, mas de franceses também, e só revelou o que já se notava, que Milton Atum é uma grande revelação, sempre foi. Milton é publicado não só na França, como mais de 12 países no mundo, né? E mesmo os autores mais novos que tiveram presentes. Mas foi Afonso Romano, foi Marina Colaçante, foi um grupo muito interessante de autores.
Muito bem. Afonso, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, e deixo espaço aqui para você acrescentar o que você quiser. Pra gente encerrar.
Muito obrigado. O projeto vai recomeçar agora, sempre um papo vai recomeçar agora. Temos aí com autores na pauta como André Trigueiro, Frei Beto, enfim, um grupo muito interessante. Vamos começar em Sete Lagoas também. E agora em Araxá, na semana que vem, eu levo o Tico Santa Cruz para dar início à temporada do Sempre um Papo em Araxá, que já tem 10 anos que a gente realiza lá, culminando com o FLI Araxá, o Festival Literário de Araxá, que eu também faço, que vai ser em agosto.
Muitíssimo obrigado. E em junho estaremos lá.
Muito obrigado, viu? Um bom dia para os ouvintes.
Bom dia para você. São 9h37, este foi Afonso Borges falando aqui com a gente sobre a relevância dos festivais para a promoção da literatura. Esse que ele pontuou realmente é mais importante, né? Não ficar focado tanto no mercado. Os festivais precisam realmente incentivar a leitura. Esse é um desafio. Vamos ver no Festival Literário Internacional aqui de Belo Horizonte se a gente consegue romper essa barreira, vencer esse desafio. A gente espera que sim. E, mais uma vez, a gente convida todo mundo para participar. Marque aí na sua agenda para junho. 26 de junho começa. Sempreumpapo.com.br, se você quiser mais informações sobre esse projeto do Afonso Borges.
Falando de livros.